Caixa Jovens, aqui é Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre produtividade, mas a gente vai falar um pouco sobre as coisas que afetam produtividade e as entrelinhas de tudo isso aí, né? Sobre produtividade em si, você pode ler em algum livro. Hã? E justamente eu chamei aqui uma pessoa que tem um livro sobre isso e foi uma indicação da galera aqui do Labs, que é o Zeno Rocha. E aí, Zeno, tudo bem?
E aí, Bruno? E aí, galera? Pô, fico super feliz aí que o pessoal indicou. Esse ano até eu tava pensando muito sobre esse assunto, né? Eu já sou desenvolvedor um pouco mais de 10 anos aí. Pra mim, sempre teve essa coisa, né, de... cada ano tem a melhor linguagem do mundo que todo mundo me fala que eu tenho que aprender, né? Cada ano lança um novo framework, uma hora é um, uma hora é outro, uma hora é outro. Eu comecei a perceber esse padrão, assim, né? Depois de muitos anos e que, pô, na verdade, você tá correndo atrás das tecnologias novas, obviamente, é importante, é essencial. Mas eu também pensei que, poxa, eu acho que é além disso, né? Eu acho que para você se tornar um desenvolvedor produtivo, você tem que ir nos teus hábitos, né? E aí foi isso que eu quis atacar. Aí eu comecei a escrever esse livro aí, que chama 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos. Aí lancei, cara, e a galera tá curtindo aí. tá sendo bem legal a recepção.
Pô, animal, cara. Parabéns aí. Então, bora falar sobre isso. O que na sua visão significa isso de ser produtivo?
Eu não coloquei absolutamente nada sobre essa definição de produtividade no livro, mas quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu refleti muito. E meu pai é engenheiro, assim, de mecânico, depois virou engenheiro de tubulação. Eu troquei muita ideia com ele sobre isso, assim, porque no mundo de engenharia mecânica, assim, qualquer engenharia, né, qualquer indústria tem muito esse lance de produtividade e eles basicamente tentam ver diferentes facetas aí, né, de produtividade. Então, foi o que você falou, ou você tá querendo fazer um trabalho mais rápido, com a mesma intensidade, ou você tá querendo fazer um trabalho com mais intensidade na mesma velocidade, ou então você tá querendo fazer um trabalho com mais intensidade e com mais velocidade. Eu, pessoalmente, tá? Eu quero ser uma pessoa que eu faça um trabalho mais efetivo com a mesma velocidade. Por quê? Eu não quero trabalhar menos horas, né? Tem muita gente que quer trabalhar menos horas, né? Por exemplo, aquele livro, o 4-Hour Work Week, do Tim Ferriss, foi uma febre, porque todo mundo queria trabalhar menos horas. Como que eu consigo modelar minha vida de um jeito onde eu consiga fazer um output muito grande em um período muito curto de tempo? Eu tô feliz com as minhas 8 horas. Eu amo trabalhar, não tenho problema nenhum com isso. Mas nessas 8 horas eu quero que seja assim, eu quero tirar cada gota, entendeu? Então, eu acho que tem essa primeira reflexão aí que eu deixo pra galera, assim, né? Tipo, o que você quer fazer? Você quer diminuir o teu input ou você quer aumentar o teu output? Ou você quer os dois? Então, é o primeiro dilema aí.
O livro do Tim Ferriss é bom, só que, assim, cada um, né? Eu tô no seu time aí de tô feliz com as minhas 8 horas, porque é difícil você produzir um bom trabalho trabalhando 4 horas por dia, porque na hora que você vai engatar em um negócio mais profundo e mais intenso, é desafiador demais, sabe? Então, talvez se eu tivesse essa mentalidade que ele propõe lá desde quando eu comecei a estudar, sabe? Aí talvez fosse um hábito diferente, mas depois que a gente acostuma, é difícil, né, de criar essa intensidade que a gente tá acostumado em metade do tempo.
Você falou um negócio muito certo, porque como engenheiro de software, o que acontece é que para você entrar na zona ali, né, de concentração, né, leva um tempo, não adianta, né? Ainda mais quando você começou a programar, beleza, começou a entrar ali, as ideias estão fluindo, aí alguém chega e fala, opa, chama aqui, tem reunião agora. Ah, agora tem retrospectiva. Ah, agora tem não sei o que lá. Aí toda hora você tá tendo que interromper aquela sessão ali, né, e se desconcentra, e depois para você voltar naquilo, é um outro custo gigantesco, né? Então, vai depender de cada um, né? Mas eu acho que você tentar ser o mais efetivo possível naquele tempo que te foi dado, e aí independente de quanto tempo é, né? Tem gente que faz muito freela. Então, pô, se você vai fazer freela, como que você consegue ser mais efetivo durante aquelas horas do freela? Ou se você tá aí trabalhando para uma empresa, você tá vendendo 8 horas do seu dia por 5 vezes na semana, 4 semanas por mês. Então, você tem aí, como é que você faz com essas 40 horas semanais sejam as mais efetivas possível, né? Então, acho que essa é uma reflexão legal, assim, de você ter e... É difícil, cara, é bem complicado mesmo. Como desenvolvedor, não é algo que não dá pra você criar algo assim em uma hora e achar que vai ser perfeito aquilo, não, é complicado.
Fora que, putz, cara, às vezes você vai falar, beleza, vou começar essa task aqui, vou escrever esses testes, e aí, cara, dependendo do... você escrever os testes e é um negócio mais complexo, você vai perder ali 4 horas, você nem viu passar, sabe, se for um negócio complexo, assim. Então é...
Total, e uma coisa que eu até coloquei no livro, assim, tem um capítulo que eu escrevi que era sobre você dominar o lado negro, assim, sabe? Eu queria ouvir até a tua opinião, assim, que, pô, você também já tá aí no Luiza Lab já faz bastante tempo, e uma coisa que eu reparei é que a gente, como desenvolvedor, a gente quer sempre programar, né? Ir lá e fazer o código o mais rápido possível. E eu sempre achava que eu via os vendedores, assim, da empresa, né? A galera que tá lá para pessoal de marketing, pessoal de vendas, sempre viu aquele pessoal, assim, bem chato, assim, que só quer vender, não tá nem aí pro meu produto, pro que eu implementei. E vi que, poxa, eu acho que você entender esse lado, né, de negócios, assim, né? Eventualmente eu pensei assim, ah, vou tentar entender mais como isso, como que funciona, né? Também te deixa mais produtivo, né? Porque, por exemplo, você acabou de mencionar aí os testes, né? Então você vai começar a escrever os testes. Pô, se você souber bem a lógica de negócio que você está tentando resolver, para você escrever os testes vai ser muito mais rápido, para depois você fazer a implementação vai ser muito mais rápido. Então, tem essa faceta aí também de entender o lado do negócio, para saber que quando você está implementando aquilo, você está implementando certo, né? E não implementando uma coisa que no fim ninguém vai usar, né?
Nossa, cara, eu super concordo com o que você tá falando, porque eu acho que tem um fator emocional aí no meio também, de quando você entende negócio, você começa a compreender algumas decisões que para você desrespeitavam o seu manto técnico, e você fala, putz,
Total.
beleza, eu preciso fazer isso aqui, porque senão a gente vai perder o timing, e eu preciso fazer um MVP e etc. Não abra mão da qualidade, isso é uma coisa que você precisa entender também, e com o tempo você vai entendendo que realmente não vale a pena abrir mão da qualidade. Mas, cara, entender o negócio te ajuda a negociar feature, e te ajuda a puta, bem o que você falou, sabe? Escrever o teste, fazer tudo muito mais efetivamente, assim, sabe? Você vai ter um domínio maior sobre a execução. Então, eu mega concordo com o que você falou, assim, cara.
Tem times que tem toda uma estrutura, né, de gerenciamento de produto com vários product managers, né? Você pega um Facebook da vida, tipo assim, você tem um product manager para cada um, tem um para o feed, tem um para o chat, tem para cada pedacinho do produto, né? Mas tem muitos lugares que você trabalha diretamente ali com o stakeholder, né, com a pessoa que está tomando as decisões do negócio. Então, nesses momentos, o que você faz é uma negociação de escopo, tipo, diária, né? Você está negociando escopo todo momento. E saber o que que é importante na hora de negociar é muito bom. E total, essa coisa do esse lado emocional, nossa, faz total sentido. Porque quantas vezes a gente já não ficou puto com o nosso chefe porque ele falou, ah, isso aqui tem que entregar para amanhã. Aí você, porra, como assim, né? Eu não quero, pô, vai ficar ruim, eu não vou conseguir fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas, pô, se tem uma coisa que faz muito sentido pro negócio até amanhã, porque é sensível. Se não for nessa data, se você não entregar o negócio até o Black Friday, não adianta, não vai vender do mesmo jeito se você entregar depois, né? Então, eu acho que realmente faz você gerar um outro nível de empatia, até, né? Por quem tá delegando as tarefas.
É bem verdade. E às vezes você pode até devolver pra pessoa e falar: putz, mas isso aqui que você tá pedindo já existe na ferramenta aqui, ó. É só fazer desse jeito aqui. E a ideia vai ser executada igual, sabe? É bom entender o negócio.
Total.
Você falou aí de quebra com vários POs ou PMs, né? A gente funciona assim aqui. E aí a gente tem essa quebra de área de produto e tudo mais. Desse jeito que você falou, assim, cada PO é responsável por um pedacinho ali, tanto do e-commerce quanto da parte de loja, de logística. Então, como o Labs cuida de 100% da tecnologia, a gente tem alguns parceiros que ajudam a gente, mas é pouca coisa. E a gente cuida de muita coisa da tecnologia. Então, a gente tem bastante PO aqui também, e a galera tem esse conhecimento, cara. E é legal ver isso, porque é legal traçar um paralelo com empresas que estão nesse cenário que você falou. E, na verdade, eu já trabalhei em empresa fazendo exatamente isso. Aqui no Labs eu já trabalhei fazendo isso também, porque onde eu tô, a gente teve uma época que não tinha PO, então a gente tinha que fazer isso. Uhum. Durante bastante tempo, na verdade, alguns times que eu trabalhei foram assim. A nossa área de produto surgiu, acho que, nos últimos 3 anos, mas de maneira mais consolidada, assim.
É um mundo novo, assim, né? Até, eu acho que é algo novo, tanto para quem é gerente de produto, tanto para quem é desenvolvedor, né? Porque eu acho que, sei lá, 10 anos atrás, a gente não estava acostumado a todas as tarefas virem mastigadas para a gente, né? Então, a gente, tudo que a gente sabia que tinha que implementar ali era, nossa, era tudo ponto de interrogação, né? Você não sabia exatamente para qual lado seguir. Agora tem gerente de produto, né? Tem os POs, tem... Aqui nos Estados Unidos tem muito de analista de negócio, né? Os BAs. Então, esses BAs, eles quebram todos os requisitos e histórias em acceptance criteria e tal. E aí, o desenvolvedor vai lá e implementa aquilo, tipo assim, ao pé da letra, né? Aquele acceptance criteria. Acho que isso é um nível bem... Uma evolução bem grande de engenharia de software, né? Como uma área, porque é complicado, né? Você saber que o que você está implementando vai dar certo é muito... É um desafio.
Planejamento tem tudo a ver com engenharia, né? Porque se você for transpor isso para engenharia civil, você não vai subir um prédio sem saber, sabe? Uhum. Vai falar, deixa eu subir aqui 4 paredes e daí eu vejo o que eu faço. Não é bem assim que funciona, não fica em pé, né? Quando a gente é desenvolvedor, desenvolvedora, a gente pensa bastante em... Putz, cara, eu vou ter meu hábito aqui e tentar ser mais produtivo através de criar uma rotina pra mim, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente sabe que o mundo, ele vai acontecendo e você tem que se adaptar, né? Uhum. Qual linha que você acha que é mais adequada? Ou você acha que não existe... E eu acho que, na real, a resposta é essa. Que não existe linha mais adequada, tudo depende, assim.
Então, a tua pergunta é muito boa, porque eu acho que na vida essa é a resposta de tudo, né? Depende.
Os sábios respondem depende, cara.
Exatamente. Tipo, nossa, o que teve de gente já vindo até mim perguntando assim, Zeno, qual que é melhor? Será que eu estudo React ou será que eu estudo Angular? Zeno, o que é melhor? Será que eu começo a estudar Python e uso Django? Ou será que eu começo a estudar Ruby e uso Ruby on Rails? E tudo isso, cara, depende, né? Depende. Qual é o seu time? Qual o tamanho do seu time? Qual é o conhecimento do seu time? Quais eram as tecnologias que eles entendiam antes? Quais são as tecnologias que eles querem entender, que eles estão motivados, que eles estão pesquisando no tempo livre deles? Então, acho que tem uma série de fatores aí, né? Hoje a gente está vivendo na maior incerteza de todas, né? Pelo menos da nossa geração, né? A nossa geração nunca passou por tanta incerteza, né?
É verdade.
Tipo, a gente não sabe, né? Eu trabalho geralmente no escritório. Agora eu estou trabalhando de casa já faz 6 meses. Vou ficar quanto mais tempo? Não sei. Talvez mais 1 ano, mais 2 anos, não sei, não faço ideia. Então, hoje é tudo muito incerto, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante, né? Dado que a incerteza existe, o que você pode fazer, né? Então, dado que, sim, você não tem controle sobre muita coisa no mundo, você não tem controle de quando que vai ter vacina, ou de quando essa vacina vai estar disponível, se essa vacina vai funcionar, ou mesmo se nada disso exista, quando que o vírus vai passar, se é que vai passar. Bom, a gente não tem controle disso. Então, a gente tem que pensar no que a gente tem controle, né? Então, sei lá, tem vários casos na história de coisas que... invenções geniais da humanidade que aconteceram durante pandemias, durante a peste negra, durante várias outras coisas que rolaram no mundo. E a gente precisa ter controle sobre o que a gente tem, que é o nosso tempo, né? O que a gente faz com o nosso tempo? Então, se você tem 24 horas aí, eu tenho 24 horas aqui do meu lado, como que a gente usa ela da melhor maneira possível?
É bem verdade,
acho,
cara.
Essa é a questão, porque o que adianta a gente ficar perdendo tempo com coisas que não estão no nosso controle? Acho que é gasto de energia, né? Tem que focar no que a gente consegue controlar.
É, cara, você usou uma palavra aí que é tudo pra esse papo de produtividade, que é focar, né? Não existe produtividade sem foco, assim. Uhum. Então, acho que uma das coisas que podem estar em ambos os cenários que eu citei aí, que a gente falou que depende, é justamente isso, né? De foco. É, uhum. Tenha foco no que você vai fazer, né?
É, exatamente. E o lance do foco, o interessante do foco, é que você também controla ele num sentido diferente do resto. Por exemplo, você trabalha numa empresa, e aí nessa empresa tem uma série de tecnologias que você pode desenvolver lá. Então, vamos supor que é uma empresa, uma agência, e eles só fazem sites em WordPress. Maravilha. Então, você provavelmente vai estar mexendo muito com PHP, você vai estar mexendo muito com HTML e CSS. Vamos supor que é essa a stack da empresa. Se você está focado em aprender mais, você pode ou continuar ali, o que é maravilhoso, tudo certo, tudo ótimo, ou você também pode focar em coisas que são importantes para você no seu tempo livre. Então, eu super gosto da ideia de criar projetos paralelos e usar o seu tempo livre para aprender, né? Óbvio que não adianta você se matar, dormir 4 horas da manhã, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas você criar uma rotina onde você consegue incluir esses projetinhos paralelos, você consegue focar em coisas que às vezes você não sabe ainda, que você ainda quer estudar, que você tem curiosidade, acho que isso é muito legal, né? Porque eu acho que a produtividade tem tudo a ver com isso, né? Você também não se limitar às escolhas que outras pessoas fizeram e que afetam o seu dia a dia. Você pode expandir seu horizonte para coisas que você quer aprender e que não necessariamente estão ali à tua disposição, né? No, na sua frente por o tempo todo.
Nossa, cara, demais. E eu diria que é você também não se limitar às escolhas que você fez, né? Porque às vezes você falou, você acordou e falou, hoje eu vou fazer tal coisa. É, e beleza, às vezes a gente tem que fazer tal coisa, mas às vezes a gente tem 3 coisas diferentes pra fazer. E aí você acordou com a cabeça encasquetada de que você queria fazer a coisa B. Mas assim, não sai a coisa B. Você pode ir na A ou na C, sabe?
E às vezes, né, o que você falou também, pô, total. Às vezes você já fez uma escolha aí que é ser programador. Talvez um dia você acorde e fale assim, ah, quero aprender design. É. Pronto, né? E se você quiser estudar a teoria das cores, estudar composição, contraste, saturação, ok, lindo, perfeito. Isso vai te ajudar até, se você decidir continuar a ser um programador, vai te ajudar em vários outros aspectos também.
Sim, com certeza. É o esquema de você também ser multidisciplinar nesse contexto de sabedoria, né? De conhecimento, assim, de conseguir entender contextos diferentes, conversas diferentes e influenciado em dentro disso, né?
É, total.
Acho que uma coisa que também quando a gente é mais novo e cria uma ansiedade é sobre estrutura, né? E você quer uma definição e uma resposta pra tudo. E aí, eu já falei várias vezes aqui no podcast sobre isso e eu falei que a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo que só sabe que nada sabe. Porque a gente não sabe mesmo, entendeu? É, a gente tá aprendendo ao longo do caminho e cada vez que você entende isso, tá com a cabeça mais aberta pra aprender e fala, putz, beleza, vou entrar aqui aprendendo e sabendo me adaptar. Isso também ajuda bastante você a ser mais produtivo, sabe? Em lidar com adversidades e se adaptar aos problemas e tudo mais.
É, eu tô lendo um cara, tô acompanhando um cara que ele escreveu um livro sobre AWS e tal, né? Sobre coisas de deployment e tal. Mas uma coisa super legal que ele escreveu recentemente era sobre pequenas apostas. O nome desse cara é Daniel Vassallo. E ele falou sobre o conceito de você conseguir, durante a sua carreira, fazer pequenas apostas em coisas que você tem uma intuição, que você acredita que vai ser bom pra você, que vão dar certo e tal. Então, eu acho que também isso super se encaixa com isso daí que você tá falando, que a gente não sabe. Eu amo JavaScript. Eu sou fascinado por JavaScript. Será que JavaScript é algo que vai continuar existindo daqui a 10 anos? Sei, não faço ideia. Será que é a linguagem do futuro? Será que o framework que eu estou usando é o melhor framework do mundo? Ah, eu amo React Native. Mas será que o Flutter é melhor para desenvolver aplicativo mobile? Ah, talvez seja, talvez não seja. Não sei, né? E ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. Então, eu acho que esse conceito de pequenas apostas é interessante que você vai lá e faz uma pequena aposta aqui. Ah, eu acho que JavaScript é legal. Ah, muito bom. No começo da minha carreira, eu estava trabalhando com Flash. E aí veio o HTML5. Aí eu falei, nossa, que interessante. E aí eu apostei no HTML5 naquela hora. E aí, pô, aquela aposta se pagou. Muito bom. Mas tem outras apostas que a gente faz que não se pagam, né? Eu apostei no Flash, né? Eu apostei errado, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente não precisa botar todas as fichas numa coisa só, sabe? E se aquela tecnologia lá não dá certo? Ok, não deu. Mas você tá ali, você botou 10 fichas em um, 10 fichas em outro, 10 fichas em outro, e tudo bem, né?
É verdade. É o olhar de tecnologia como ferramenta, né? É um meio e não um fim, né? Tem que raciocinar sobre isso, assim. Se você for falando, putz, aprendi a usar o martelo aqui, e o martelo é o que vai resolver tudo. Quando você encontrar um parafuso, você vai ver que ele também funciona, mas não vai funcionar tão bem.
Eu vou mudar a função aqui agora, Bruno, e eu vou te perguntar uma coisa, porque você tocou aí sobre esse assunto de ficar mais tempo numa empresa, né? Eu queria saber, você me contou antes da gente começar, que você já estava 7 anos na empresa que você trabalha hoje. Eu também estou há 7 anos na minha. Eu queria saber o porquê que você está há 7 anos aí. Curioso.
Eu também vou querer saber por que você está 7 anos aí, mas eu vou te responder aqui. Cara, eu sempre pensei que seria muito legal trabalhar num lugar que eu, sei lá, sentisse orgulho, saca? E pudesse ter as coisas justas e feitas de uma maneira transparente, numa cultura onde as pessoas não ficam se predando, sabe? Não fosse uma cultura agressiva nem nada e tal. Uhum. E assim, além daqui ser esse lugar, é um lugar que é aberto à construção de cultura, saca? Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui, a gente tinha alguns problemas na área de tecnologia, mas a empresa sempre foi aberta a escutar e mudar. Saca? Uhum. Isso foi uma coisa que desde o começo me prendeu a atenção aqui, de falar, putz, cara, aqui é um lugar que a gente encontra problemas e dá pra resolver, saca? Não é o tipo de lugar que você encontra problema e, tipo, você vai reportar pra alguém e alguém fala, ah, cala a boca, senta ali que ninguém vai ver isso aí. Não é isso, saca? Uhum. E isso torna com que seja uma empresa que, cara, assim, eu tô há 7 anos aqui, eu trabalhei, sei lá, em 3 ou 4 empresas diferentes, estando na mesma empresa, assim. Então, acho que isso é um fator muito relevante pra eu estar aqui há tanto tempo e não pensar em sair, saca? Porque o horizonte de possibilidades, de oportunidades também é gigante. A missão da empresa também motiva bastante, que é o lance de digitalizar o Brasil. É bem ambiciosa a missão, mas é uma missão muito legal, sabe? Os comos que a gente vai fazer isso, etc. Então, é por isso, assim, cara. E você?
Nossa, animal, animal. Eu posso dar um Ctrl-C, Ctrl-V na sua resposta? Cara, muito bom. Não, eu sinto algo muito parecido com você, porque eu acho que no começo da carreira é bem normal você estar pulando de vários lugares, né? Eu acho que é muito comum você ver alguém trabalhando 6 meses, 9 meses, 1 ano numa empresa, aí beleza, recebe uma proposta para ganhar R$500 a mais em outro lugar, aí vai. Aí outro vai para ganhar R$1.000, aí você vai de novo. Só que você nunca consegue ter profundidade nos problemas que você está resolvendo, né? E nos desafios que a empresa está tendo. Eu sinto algo muito parecido com você. Eu lembro quando eu estava fazendo a entrevista, eu abri o site da empresa, eu abri o produto da empresa, né? E eu olhei aquilo, nossa, e era horrível, feio pra caramba, assim. Eu falei assim, nossa, tem tanto desafio aqui que vai ter trabalho pra, tipo assim, 1.000 anos aqui. Então, eu entrei com essa cabeça e até hoje tem essa cabeça de que, nossa, tem tanto desafio, tem tanta oportunidade. E eu também sinto exatamente igual, que eu trabalhei em 4 lugares diferentes nesses 7 anos. Porque uma eu entrei como front-end, trabalhando no Brasil, no Rio de Janeiro, depois cheguei a ir numa posição um pouco mais de developer relations, depois agora eu tô um pouco mais com o pé em produto, apesar de sempre programa todos os dias, mas tô com um pezinho mais em estratégia e tal, e nossa, é muito louco, né? E tem muita gente que se prende, eu acho, nas empresas, muitas vezes por título, e eu posso falar isso porque aconteceu comigo, quando eu ainda morava no Brasil, trabalhei no Globoesporte.com, trabalhei na Petrobras também. E era muito gostoso você falar que você trabalhava na Globo, sabe? Eu falava assim, eu trabalho na Globo. Ah, trabalho na Petrobras. Porque todo mundo reconhece aquela marca, né? E às vezes você fica pelo ego daquele lugar. E quando eu saí para uma empresa que ninguém conhecia, americana, que ninguém no Brasil sabia o nome, foi tipo assim, todo mundo me falou, ah, você tá errado, nossa, que cagada e tal, não faz o menor sentido. Mas eu sabia que, pô, isso vai me dar outras oportunidades, né? Que talvez aquele outro lugar não fosse me dar. Então, eu acho um assunto muito... Eu adoro esse assunto, cara, de quanto tempo as pessoas ficam na empresa, porque eu sinto que tem uma rotação gigantesca no nosso mercado, assim, sabe?
Sim.
Tá todo mundo toda hora saindo do emprego o tempo todo. Então, quando eu vejo alguém ficando mais tempo, falo, interessante, tem coisa aí.
É. E, cara, um negócio que você falou que é engraçado é sobre esse lance do lugar que você trabalha, a imagem que tem. Quando eu entrei aqui, a gente tinha muito assunto na imprensa rolando do tipo, Americanas vai comprar, ou alguém vai comprar, a Amazon vai comprar. E o pessoal, a gente era muito underdog, sabe? De todo mundo menosprezado. Assim e tal. E daí depois de 2016, o Fred virou CEO. E aí veio essa onda do crescimento enorme que a gente teve, porque teve o viés de tecnologia, de se tornar uma empresa de tecnologia dentro do varejo, e aí o Fred trouxe essa visão pra uma empresa que, cara, já tinha 50 e poucos anos. Então, assim, foi uma mudança sinistra, a gente conseguiu fazer uma mudança muito grande na cultura da empresa como um todo, e o negócio legal de tudo isso é que eu passei exatamente por essa fase, de estar antes, de ter essa foto a gente ser underdog pra agora, em que todo mundo fica olhando pra gente, admirando e querendo conversar, e sabe? E é legal porque você entende algumas diferenças exatamente disso que você falou, e às vezes você vê na entrevista alguém que só quer vir pra cá por causa do nome, sabe? E você fica, é estranho, sabe? É bem estranho. Mas é muito legal, cara, é muito legal.
É isso, e tem total a ver com aquilo que você falou antes de você poder alterar a cultura, né? Sim. Quando uma empresa dá oportunidade para você influenciar a cultura dela, agora você se sente parte disso. Você Sim. que ajudou a construir essa imagem, né? Não foi uma coisa que foi um agente externo que fez. Não, isso aconteceu de dentro para fora.
Exatamente, cara.
Então, muito foda, né? Deve ter sido uma experiência legal ver essa transição aí.
Sim. E ainda é, né? Porque o difícil da transição é que a gente nunca observa o momento atual, né? A gente só observa olhando pro passado. Uhum. Então, a gente sempre fica nessa de tá observando um pouco para o passado, e a gente aprendeu a observar uma janela mais curta de tempo pra conseguir refletir sobre isso. Mas é isso aí, cara. E na real, o que eu queria conectar isso com o nosso assunto de produtividade, porque, pra mim, uma coisa é totalmente conectada à outra. De você sentir que você consegue trazer impacto e valor pro que você tá fazendo, saca? Seja um freela, seja uma empresa do tamanho do Magalu, seja uma empresa maior ainda. Sempre tem a possibilidade de você trazer impacto, saca? Esse negócio de... a gente brincava com o pessoal do Google, que a gente ia visitar o Google, o Facebook, falava que, nossa, mas os caras têm, tipo, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas na engenharia e não sei o que lá. E a gente tava, sei lá, em 50, em 40 pessoas. Agora a gente tá em mais de 1.000. E aí a gente entende esse momento deles e a gente quer tá mais, porque a gente começa a entender o contexto, sabe? Então é legal refletir sobre isso.
Animal.
Esse lance de você poder causar impacto, acho que tem muito a ver com você tá motivado, né? Mas tem uma coisa sobre produtividade, que é você também não ficar à mercê de motivação, né?
É, total. Eu acho que esse é o grande ponto, porque motivação, ela é escassa. Ela acaba. Você pode ver um vídeo, sei lá, do Gary Vaynerchuk, que é um cara extremamente motivacional, e aí você... Ou você pode estar ouvindo esse podcast e você ouvir essa conversa e sair dessa conversa super animada ou animada, né? Mas aí uma coisa é como que você continua sendo produtivo uma vez que a motivação acabou. E pra mim a resposta é hábito. Totalmente hábito. Tantos hábitos que você decidiu cultivar. Então, por exemplo, eu vou todo dia ler 10 minutos, eu vou ler um livro. Ou todo dia eu vou perder pelo menos uma horinha no meu projetinho pessoal aqui no GitHub. Eu acho que esses são os hábitos que você decide cultivar, né? Ou então, os hábitos que você decide não cultivar. Então, em vez de jogar 2 horas de PS4, eu vou jogar 1 hora e vou botar essa outra hora em alguma outra coisa que eu quero fazer. E eu acho que esse é o diferencial, porque você ter essa consistência, né? Ter essa coisa a longo prazo que vai te dar um resultado bom, um resultado positivo na tua carreira. Eu acho que tem totalmente a ver com hábito e totalmente não a ver com motivação.
É, cara, tudo a ver, porque é um lance que a gente falou de controle, né? Do que você tem controle, e hábito é um negócio que você tem controle, né?
É.
Um negócio que o pessoal fala da pandemia, assim, é que tem gente que não construiu um hábito, né? Aí fica o dia inteiro de pijama e etc. E aí, às vezes, por não ter uma estrutura diária que trabalhar fora de casa fornece mais, e quando você tá em casa, você escolhe, né? E às vezes você escolhe ficar de pijama o dia inteiro. É,
uhum.
E assim, pra mim, já é o erro número um, porque você desconstruiu toda uma estrutura que você tinha de rotinas e hábitos e você matou aquilo. Então, acho que a primeira coisa é arruma a sua cama, põe uma roupa pra trabalhar em casa, sabe? Escolha um lugar. Tem várias coisas que a gente falou até em outro episódio aqui sobre trabalho remoto e tudo mais. Mas tem bastante disso, saca?
Essa é uma realidade que a gente foi colocado, né? Isso é muito louco, porque muita gente não tava preparada pra trabalhar em casa, né? Tanto mentalmente como a nível de equipamento na casa, né? Tipo, eu tinha uma cadeira super antiga aqui. Aí, agora eu tô melhorando aqui o meu ambiente. Eu vejo que essa coisa de rotina, essa coisa de disciplina, né? São conceitos que a gente cresce ouvindo como algo ruim. É, disciplina, né, essa coisa de exército, rotina, caiu na rotina é algo ruim, né?
Sim.
Isso aqui caiu na rotina, tá ruim. E na verdade, eles são conceitos extremamente poderosos, né? Imagina que você consegue incluir na sua rotina um hábito super bom pra você, qualquer que seja. Ah, é o hábito de entrevistar em empresas uma vez a cada mês, pra você ser super bom em entrevistas. Tô chutando aqui, qualquer coisa que você queira. Um hábito de criar um projetinho, uma library, e que disponibilizava no GitHub todo mês. Ah, muito legal. Pô, se você consegue fazer isso e conseguir realmente forçar isso como um hábito, nossa, isso é sensacional, né? E eu acho que não, é muito ruim ver disciplina, ver rotina, consistência como algo ruim, né? Na verdade, uma arma. Só você saber usar ela. A gente começou falando sobre produtividade no sentido de input e output, né?
Sim.
E que tanto eu quanto você, a gente não tem essa coisa de querer trabalhar menos horas, né? A gente tá feliz com as 8 horas que a gente trabalha. Desde que essas 8 horas sejam bem proveitosas, né? Foi uma coisa que eu reparei quando eu vim pra cá, imediatamente. Porque eu lembro de... Tem as pequenas coisas, que é você chegar no escritório na segunda-feira e aí você passa, tipo, 15 minutos ou 30 minutos, dependendo, na cozinha, conversando com a galera e falando, oh, e o jogo no domingo, e o final de semana, e a praia, não sei o que lá. Então tem esse outro lado aí, que você não tem aqui, essa camaradagem, assim, sabe, esse interesse pela vida pessoal. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem muito. É, a gente quer saber como que tá a tua vida pessoal, a gente quer entrar nela, a gente quer participar dela. Mesmo se a gente não for super amigo, mas a gente quer saber o que o outro tá fazendo. E aqui isso é bem... As linhas são bem delimitadas, sabe? As pessoas tentam não entrar tanto nessa vida pessoal. Mas de cara o que eu notei foi o lance da produtividade no trabalho, assim, do foco no trabalho. Porque também lembro de eu mesmo, nem falando dos outros, mas ficava muito no Facebook, ficava muito, sei lá, WhatsApp ligado no trabalho. Se bem que WhatsApp eu acho que nem tinha tanto na época, mas tipo, WhatsApp o tempo todo, notificação o tempo todo chegando de coisas que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo ali. E aí aqui eu via a galera, tipo assim, sentava e era aquilo, entendeu? E aí uma coisa que eu chegava no escritório e aí eu via a galera saindo 5 horas da tarde, às vezes 4:30 da tarde. Nossa, eu ficava putaço. Eu falava assim, meu, esses caras, isso daí é tudo vida ganha. Porra, vida ganha. E eu lembro disso, porque quando eu saía cedo no trabalho, no Brasil, todo mundo zoava, sabe? Tipo assim, ah, porra, emprego público, né? Porra, bom demais, hein? Nossa, 6 horas saindo, oh, vida boa. E aí, e tipo assim, isso aqui, assim, se você vê alguém 6 horas no escritório, é tipo assim, muito errado, né? Por que que essa pessoa tá 6 horas ali, às 6 horas? Tipo, tem alguma coisa errada. Tipo, o gerente dela não soube priorizar direito quais eram o que era importante pra essa pessoa estar trabalhando. Isso já começa a erguer várias flags, assim, sabe? Tipo, várias coisas de alerta pra pessoa. Tanto pra pessoa quanto pro gerente dessa pessoa. Então, aqui eu acho que tem esse controle mais de, ó, começa às 9, sai às 5, é isso aí. E, mas das 9 às 5 você vai estar lá. E você não vai estar falando com a galera, falando com o grupo do futebol, entendeu? Essas coisas assim. Então, isso foi uma diferença bem, bem nítida, assim, que eu notei.
Eu observo que aqui no Labs, quando a gente estava no escritório, bem comum esse comportamento de focar no trabalho, mas a gente ainda tinha o negócio brasileiro de ter os minutos de café e tudo mais. Mas é...
É, eles são importantes, né? Eu acho que também a gente levar tudo a tentar otimizar cada segundo, eu acho extremamente errado, né? Por exemplo, eu acho que vale super a pena você, de tempos em tempos, quando alguém te pedir uma tarefa, você ir lá e anotar qual foi o prazo que você deu para essa pessoa num post-it, e aí voltar e quando você tem, aí contabilizar as horas que você levou para fazer a tarefa e ver se você acertou ou errou no prazo, entendeu? Para fazer uma prática besta aí de estimativa. Ah, legal, pô, isso vai te fazer ser uma pessoa melhor em estimativa e tal. Mas se você me perguntar se eu acho certo empresas que fazem, tipo, contagem de hora de programador para ver o quanto que essa pessoa conseguiu fazer naquela hora, eu já não acho tão legal, sabe? Porque eu acho que daí já vai entrando em outra linha aí. Óbvio que tem empresas de consultoria, empresas que têm um outro modelo de negócio que precisam dessa contabilização, mas eu acho que produtividade não se mede desse tipo, sabe? Se mede em output. Então, se você passou 30 minutos no cafezinho, mas quando você voltou, produziu bastante, você um mês depois ou dois meses depois, o fato de você ter trocado ideia com aquela pessoa no cafezinho, foi o que vocês estavam trabalhando no mesmo time depois, e aquilo deixou vocês tão conectados que aí vocês conseguiram ser bem melhores juntos, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que tem coisas superficiais aí de soft skills, que é outro assunto que eu amo, que super contam, sabe? Não é só a hora, não é só a linguagem. O mundo de programação é muito maior do que a gente imagina. Né? Tem muitas outras variáveis aí que não são só código.
É, cara, tem um negócio que eu falo pra quem entra aqui no processo de onboarding, que é você entregar valor pra empresa, não é você só escrever código e tá tudo certo. É entregar valor a todo tempo, que é uma das coisas que a gente tem na nossa lista de pilares de cultura, significa você ajudar a construir um ambiente que seja transparente, que seja com pessoas que têm uma empatia maior, com pessoas que abraçam o negócio, a missão e as entregas, e a qualidade, e entram em acordo sobre uma determinada coisa, concordando ou não, mas entender que tá todo mundo no mesmo barco e remando pro mesmo lado, né? Isso é um negócio legal que eu sempre falo aqui, e é interessante, cara, é bem interessante.
É muito fácil quando alguém chega e fala assim, ó, tem que entregar isso aqui até amanhã, ou o prazo é daqui a 3 dias, você tem que correr. É muito fácil você entrar na defensiva e achar que aquela pessoa é ruim. Nossa, porra, nada a ver o Bruno me dar essa tarefa aqui por tão pouco tempo, não tem porquê, não faz sentido. É muito fácil você, tipo, acusar o chefe, né, achar ruim isso, né. Mas é total, cara, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo querendo fazer que a empresa dê certo, que o projeto saia, ou qualquer que seja o objetivo, tá todo mundo no mesmo barco. Quando você, ó, começa a olhar dessa maneira, aí inverte os papéis, né? Agora você... Por que que o Bruno pediu aquilo para 3 dias? Será que tem alguma outra coisa que eu consiga fazer que ou vai me dar mais tempo, ou vai resolver o problema dele? Em vez daqueles 3 dias com a tarefa daquele jeito, eu posso fazer outra coisa em 15 minutos que vai resolver o problema que ele tá pedindo? Então, isso com certeza influencia, né? E só acontece se você, de novo, entende quem são as pessoas, entende um pouco do negócio, entende qual é a estrutura, tá imerso na cultura da empresa, né? Porque se você também não tá, não tem como você fazer essas análises aí. Então, é muito louco esse assunto mesmo.
Uma das coisas que ajuda muito na produtividade é você ter fluência daquilo que você faz, né? Mas ter fluência depende de você dominar, né? Dominar, às vezes, não é só você sentar e ler um livro e sair achando que você vai sair daquele livro ali sendo a pessoa que mais sabe daquilo no planeta. Então, tem alguns caminhos que eu acho que podem ajudar, né? A você a pegar o conteúdo de algum livro ou algum material que você leu ou algo que você fez e conseguir, de fato, ter fluência sobre aquilo, né? O que, que você acha que tem de possibilidade dentro disso, assim, desse raciocínio?
Essa primeira iniciativa, né? Você, por exemplo, abrir o livro, você começar o primeiro vídeo daquele curso que você comprou, você começar a ler aquele artigo longo pra caramba, que você vai ter que parar 5 minutos pra ler. Acho que essa iniciativa é super legal. Mas, de fato, ela é finita, né? Ela tem um fim ali que, uma vez você terminando o livro, uma vez você terminando o curso, uma vez você terminando o artigo, acabou as possibilidades daquilo, né? E eu acho que tem um outro lance que é você não só aprender, mas você também ensinar. E eu acho que esse é o maior hack de todos de produtividade. Porque o ato de você digerir conteúdo, o ato de você tentar montar uma estrutura de raciocínio, esse ato é o que vai realmente fazer com que você aprenda aquilo. Então, eu acho que é extremamente essencial a gente tentar sair aí dessa zona de conforto e tentar ensinar. E não é fácil. Principalmente para nós que a gente vem de uma área técnica, a gente não tem, muitas vezes não sabe lidar com pessoas direito, a gente prefere só ficar no código ali, porque é mais fácil do que lidar com gente, né? Mas você sair daquilo e você falar assim, não, peraí, deixa eu tentar dar uma palestra aqui, deixa eu ter uma tech talk dentro da empresa, deixa eu tentar preparar aqui uma tech talk de 30 minutos aqui sobre um assunto. Eu acho que isso, nossa, para mim, assim, pessoalmente na minha carreira foi o que mudou tudo. Eu lembro que eu tava ainda na faculdade e eu tinha visto um evento em Duque de Caxias, na época eu morava no Rio lá, e aí eu vi um evento e aí eles estavam abertos para mandar sugestão de palestra, assim, né? Call for papers. Aí, falei, vou submeter uma palestra aqui, vamos ver no que dá. Nunca tinha palestrado, mas meu pai falava isso para mim sempre. Ah, se você quer realmente aprender, você tem que ensinar. E aí eu falava, tá, vou tentar botar isso em prática. Mandei lá e no formulário tinha um campo gigantesco para falar qual que era a sua experiência profissional. E eu, tipo assim, tô no estágio, tô na faculdade, assim, não tenho nada para dizer aqui. Mas, assim, beleza, né? Botar aquele text area de 20 linhas, eu preenchi 2 linhas, sei lá, e mandei, e os caras aceitaram, né? E aí, depois, falei, meu, ferrou, porque agora, já que aceitaram, eu vou ter que dar, né? E aí, dei a palestra lá, e foi a melhor coisa que aconteceu, cara, porque aquela palestra puxou um outro evento, que puxou um outro evento, que daí eu conheci tal pessoa, que daí puxou outro evento, e essa outra pessoa me chamou para um outro trabalho, e aí essa outra pessoa eu conheci lá, outra pessoa lá, e você ensinar, é assim, abre muitas portas, e mesmo que não abra portas, mesmo que, tipo, esqueça todo o lado de network que existe em ensinar, que é um lado gigantesco, mas esqueça isso. Só o lado de você ensinar vai super, você vai conseguir aprender muito mais. Muito mais. É absurdo. É realmente um hack da vida aí.
Nossa, demais, cara. Teve um negócio que você falou aqui que eu fiquei pensando que é até hoje, quando eu submeto palestra em algum lugar, os caras aceitam, eu falo, puta, fudeu. Toda vez, cara.
Exatamente. Bruno, você tem que ler o livro. Se você sente isso, eu descrevi esse processinho de você submeter uma palestra e você vai super se identificar, eu tenho certeza absoluta. Você tem que ler.
Eu lerei, cara, lerei com certeza.
Você manda e morre, e aí sim, né? Você fica morrendo de medo, né? Porque, tipo assim, putz, e agora? Agora eu vou ter que preparar esse negócio. Você começa a se arrepender, né? É foda.
Sim. Tem um amigo nosso aqui, o Vini, que ele é diretor de P&D, que ele tá dando um curso livre numa faculdade, e ele falou que... Ah, ele falou, eu vou lá ver. Tive ideia de sugerir de dar um curso lá, e os caras aceitaram. Eu tô uma semana virando noite preparando o curso. E eu falei, nossa, cara, muito conheço esse sentimento.
É foda, é difícil mesmo, mas poxa, muda você, né, cara? Depois que você dá aquela palestra, tipo assim, nossa, tua cabeça abre assim de um jeito muito louco,
né? Sim, é, porque você se compromete a não falar besteira, né? Então é difícil não falar besteira.
Exatamente. Eu, pra mim, um hack que eu sempre uso é, se tem um assunto que eu tô interessado, aí sim que eu dou palestra, entendeu? Aí sim eu submeto, porque aí eu vou ter que aprender aquele assunto. Então, tipo, a gente tem esse conceito de que pra você palestrar, pra você subir num palco, pra você falar, escrever um artigo até no teu blog, você precisa ser a maior referência do mundo, você tem que ser o maior especialista da história. Não, na verdade, tem muita coisa que as pessoas não sabem e que você já sabe. Mesmo se você acha que você não sabe muito, que você ainda... Ah, mas eu acabei de começar na área, só tô um ano. Não importa. Você já sabe muita coisa que muita gente não sabe. A gente esquece de se dar crédito por o que a gente já aprendeu, né?
É, cara. O Átila, o Felipe lá do Nerdologia, do canal do YouTube, eles basicamente fazem isso todo episódio, cara, de ter que estudar um negócio novo toda semana, sabe? Então é isso exponencial. Tem uma coisa aqui que também se falou de aprendizado, que pra mim é o grande hack de se tornar um bom desenvolvedor ou boa desenvolvedora, é você entender o quanto que o processo de review, seja code review, você revisar ou você submeter a revisão, o quanto isso te ensina e o quanto isso é rico, saca, cara? Eu acho que isso é o processo mais rico do processo de desenvolvimento, assim, o quanto você aprende e o quanto você ensina nesse processo e nesse meio do caminho é um hack que pra mim é, tipo, foca no review, cara, foca em colocar coisa no review e em fazer review. E o resto é...
É surreal, é surreal. É engraçado porque antes do Git, né, e mais especificamente do GitHub, essa prática não era tão comum, não era... Com certeza não era automatizada do jeito que é hoje, né? E agora que você pode, tipo, mandar um pull request a qualquer momento, e aí existe uma conversa naquele pull request, né? Existe uma discussão, um bate-bola, o revisor aponta erros que você, tipo, opa, peraí, eu achava que era desse jeito, ou tem estilos de padrão também que às vezes você discorda, né? Ah, não, tem um operador ternário aqui, e não, nosso estilo, a gente não usa o operador ternário, ou a gente quebra a linha depois de 80 caracteres. Tá, mas por que que é isso? Por que que quebra a linha depois de 40 caracteres? Por que que a gente dá uma indentação com tab em vez de espaço? Né? Qual o motivo, né? E tem motivos, e as pessoas têm opiniões extremamente fervorosas de porquê de um e porquê do outro. E a gente aprende muito com o code review, é foda, é realmente é uma escola por si só, né?
Sim, cara, demais, demais. Acho que a maior dica sobre produtividade para desenvolvedor que eu posso dar, se eu tiver que dar uma, é justamente essa.
Show de bola, muito bom.
A gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeca de Lab. Eu tô em qualquer rede como BF Gouveia.
Eu tô como Zeno Rocha.
Boa. Isso aí, cara. Valeu demais. E, bom, acho que a gente vai ter mais papos aí depois que eu ler o livro.
Boa. Fechou.
Abraço, cara.
Um abraço.